Prabhupada pediu aos três casais que permanecessem com ele em Montreal por uma ou duas semanas, de modo que pudesse treiná-los a fazerem bons cantos e danças públicos de Hare Krishna. Cantar Hare Krishna não era uma encenação teatral, mas um ato de devoção, conduzido adequadamente apenas por devotos puros de Deus e não por músicos profissionais. Ainda assim, se os discípulos de Prabhupada se tornassem eficientes em sua música, os londrinos apreciariam melhor a consciência de Deus, Krishna. A ideia de estes devotos pregarem na Inglaterra causava êxtase em Prabhupada. Com seu canto e dança público de Hare Krishna, eles tornar-se-iam mais populares que os yogis com suas ginásticas e meditação impessoal. À medida que o programa de Londres tornava-se um fato tangível, Prabhupada começou a revelar mais planos. Prabhupada parecia já ter centenas de planos detalhados para implantar a consciência de Deus, Krishna, ao redor do mundo. Ele só precisava de auxiliares desejosos. Nos ensaios de canto e dança público de Hare Krishna diários, Prabhupada ensinou os devotos a cantar Hare Krishna e outras canções devocionais, começando com uma cadência lenta e incrementando aos poucos. Ele os interrompia regularmente e fazia-os começar outra vez. Ouvindo com atenção, à medida que Jamuna liderava o canto, Prabhupada parava, às vezes, para corrigir a sua pronúncia do sânscrito. Após duas semanas em Montreal, o grupo de Londres reuniu-se para um encontro final com Prabhupada. Ele os estava enviando para iniciar um centro em Londres, para concretizar o sonho de seu mestre espiritual. Os renunciados que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati enviara a Londres, contou-lhes Prabhupada, deram palestras em alguns lugares, pousaram para fotos com damas e cavalheiros e depois regressaram à Índia. Porém, Prabhupada queria que seus discípulos saíssem ousadamente, cantassem o santo nome de Deus, Krishna, e atraíssem outros com o canto de Hare Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya usara pessoalmente este método enquanto viajava pelo sul da Índia. A coleção Chaitanya Charitamrita descreve que as pessoas que viam o Senhor Krishna Chaitanya ficavam em êxtase de amor por Deus, Krishna Prema. Então, aquelas pessoas estáticas cantavam o santo nome de Deus, Krishna, e pediam a outros que cantassem. E quando estes viam tais pessoas, também ficavam em êxtase. Assim, as ondas do amor estático por Deus, Krishna Prema, intensificavam-se. Prabhupada predisse que quando os devotos cantassem Hare Krishna, as pessoas de Londres ouviriam um mantra, tornar-se-iam devotas de Deus, e então iluminariam outros. A consciência de Deus, Krishna, cresceria. O único requisito era que se entoasse o canto de Hare Krishna com pureza, sem nenhuma motivação material. O entusiasmo de Prabhupada era contagiante, e à medida que ele falava, aquele mesmo entusiasmo contagiante dominava os seus discípulos. Quando Mukunda perguntou se Prabhupada tinha algumas instruções específicas, Prabhupada respondeu, contando uma história. Quando um jovem, certa vez assistiram a um filme de Charlie Chaplin, a cena era de um baile formal realizado ao ar livre e fora da principal arena de dança. Havia passeios com barcos, com bancos, onde os casais sentavam-se. Alguns meninos travessos haviam lambuzado um dos bancos com cola, e um rapaz e sua namorada vieram e sentaram-se. Quando o rapaz levantou-se, Prabhupada ria ao contar a história. A cauda de seu fraque rasgou ao meio. Prabhupada contou como o casal voltara à dança sem saber o que acontecera. Mas agora eles chamavam a atenção dos outros dançarinos. Intrigado porque subitamente atraía tanta atenção, o jovem entrou no vestiário e viu no espelho seu fraque rasgado. Então, deliberadamente, rasgou seu paletó até a gola, regressou à sua parceira e começou a dançar animadamente. Aí outro homem aderiu rasgando seu próprio fraque e dançando com sua parceira, como se estivesse competindo com o primeiro casal. Um por um, os demais dançarinos imitando rasgaram os seus fraques e dançaram descontraidamente. Com a conclusão da história, todos os devotos nos aposentos de Prabhupada riam estrondosamente. Porém, por fim, o seu riso acalmou-se e o encontro se encerrou. Só quando os devotos já estavam no aeroporto, Mukunda conversando com Shyama Sundara, começou a apreciar e admirar o quão habilmente Prabhupada respondera à sua pergunta. Através de sua pregação arrojada, entusiástica e confiante, eles atrairiam as pessoas. Nem todos juntar-se-iam à dança de Hare Krishna imediatamente, como o fizeram as pessoas no filme de Charlie Chaplin. A princípio, os devotos poderiam até ser considerados loucos, mas eles estariam oferecendo a consciência de Deus, Krishna, a dádiva mais elevada e mais rara, e as pessoas inteligentes acabariam apreciando isto, mesmo que a princípio zombassem deles. Pela ordem de Srila Prabhupada, seus discípulos que partiam em direção a Londres ao realizarem o canto e dança público de Hare Krishna, apresentariam uma imagem completamente diferente da imagem discreta de seus irmãos espirituais renunciados. Seus irmãos espirituais haviam imitado os hábitos britânicos, porém Prabhupada queria que os ingleses imitassem os devotos de Deus. Para aparecer nas ruas de Londres com cabeças raspadas e roupas sacerdotais alaranjadas, era necessário ser audacioso. Porém, seria emocionante cantar, pondo em prática a ordem do Senhor Krishna Chaitanya, e o povo seguiria gradualmente, mas definitivamente. Esta era a vontade do Senhor Krishna Chaitanya. A visita de Srila Prabhupada a Montreal aconteceu nos primórdios do verão de 1968, 6 meses após o seu regresso aos Estados Unidos. Na Índia, de julho a dezembro de 1967, ele recuperara a saúde e em 14 de dezembro voltara a São Francisco. Após algumas semanas fora a Los Angeles, onde um pequeno grupo de discípulos abrira um templo numa lojinha, numa vizinhança de classe média negra e espanhola. A lojinha estava sem mobília e a localização era afastada. Prabhupada permanecer ali por 2 meses dando aulas, fazendo canto e dança público de Hare Krishna e dando força e inspiração a seus discípulos. Embora um zumbido em sua cabeça tivesse tornado o trabalho difícil, ele encontrara um clima quente e um sol agradável e continuara a traduzir o Shrimad Bhagavatam, ditando fitas e enviando-as a Boston para serem datilografadas. Um repórter da revista Life viera ao apartamento de Prabhupada e entrevistara-o para a reportagem de um futuro número da Life, o ano do Guru. Ao sair a história, misturara Srila Prabhupada e seu movimento Hare Krishna com o trabalho de outros gurus. Embora o artigo tivesse mostrado uma grande foto colorida de Srila Prabhupada e descrevesse favoravelmente a visita de um repórter ao centro da ISKCON Hare Krishna em Nova York, Prabhupada dissera que não era bom ser agrupado juntamente com gurus que ensinavam invenções de yoga e meditação. Imagina fazer essas loucuras dentro do templo, né? Imagina isso. Era exatamente o que Prabhupada não queria, né? Prabhupada dissera que não era bom ser agrupado juntamente com gurus que ensinavam invenções de yoga e de meditação. Em maio, poucos meses após partir de Los Angeles, Prabhupada fizera sua primeira visita ao centro da ISKCON Hare Krishna de Boston. Ali, ele também encontrara alguns discípulos radicados numa lojinha, dera palestras em muitas universidades locais, incluindo Harvard e MIT, não, é MIT, Bino. No MIT, dirigindo-se a uma junta de estudantes e catedráticos, desafiara: onde está um departamento nesta universidade que ensine cientificamente a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto? A ciência mais fundamental, a ciência da alma viva, não se ensina? Depois de Boston, Srila Prabhupada viera para Montreal. E após 3 meses em Montreal, Prabhupada voou para Seattle, onde permaneceu por 1 mês. Depois fez breves visitas a Santa Fé, em Novo México, onde o centro da ISKCON Hare Krishna era uma minúscula lojinha isolada. As razões por que Prabhupada viajava de centro a centro era treinar e convencer cada discípulo e falar com novatos. Muitos jovens vinham ouvir, mas Prabhupada encontrava a maioria deles já arruinada pelo sexo ilícito e pelas drogas. Eles eram filhos de burgueses, mas tornaram-se hippies que erravam pelas ruas. Pela graça de Deus, Krishna, agora alguns deles estavam sendo salvos. Mesmo enquanto se recuperava na Índia, Prabhupada sempre pensara em retornar aos Estados Unidos para continuar o seu movimento Hare Krishna. Os indianos pareciam apenas interessados em gozo dos sentidos, como os americanos. Mas muitos jovens americanos, desiludidos com a riqueza de seus pais, não iam aos arranha-céus ou aos negócios de seus pais. Como Prabhupada verificara quando de sua permanência em Nova York e São Francisco, milhares de jovens buscavam uma alternativa, desacreditados do materialismo. Frustrados, estavam maduros para o conhecimento transcendental. Os devotos, ainda neófitos, nada sabiam sobre a vida transcendental e, na maioria dos casos, sabiam muito pouco sobre a vida material. Porém, como adotavam sinceramente a consciência de Deus, Krishna, Prabhupada estava confiante de que suas deficiências não impediriam o seu progresso transcendental. Embora naturalmente belos, esses jovens ocidentais agora andavam sujos e taciturnos. Sua beleza ficara coberta, mas o cantar de Hare Krishna os estava revivificando. Tá, vou ler de novo. Ah, faz aquele que é bimbabento, que está cheio de palavras que não estão escorregando, Bimala. Mas o cantar de Hare Krishna os estava revivificando, disse Prabhupada, assim como a monção revivifica a terra de Vrindavana, tornando-a fresca e verdejante. E assim como os pavões de Vrindavana às vezes dançam em júbilo, também os devotos, soltando seus laços materiais, agora dançavam e cantavam os santos nomes de Deus, Krishna, em êxtase. Quando o repórter perguntou a Prabhupada se seus discípulos eram hippies, Prabhupada replicou: não, nós somos rappies, não somos hippies. Tem um trocadilho aqui no rodapé, está escrito aqui, trocadilho em que o adjetivo rap, transformado em substantivo, rappies, indica a felicidade dos devotos. Prabhupada transformou os hippies em rappies. De infelizes para felizes. Mais do que um conferentista visitante ou um orientador formal, Srila Prabhupada era o pai transcendental de seus discípulos. Esses aceitavam-no como seu verdadeiro pai, e ele os sentia muito mais devotados e afetivos do que a sua própria família. Esses rapazes e moças americanos, a flor de seu país, era assim como Prabhupada o chamava, receberam a bênção do Senhor Krishna Chaitanya e estavam transmitindo esta bênção a seus compatriotas. Prabhupada disse que cabia a seus discípulos americanos salvar o seu próprio país. Ele lhes estava dando o método, mas eles teriam que pô-lo em prática. Srila Prabhupada amava os seus discípulos e estes os amavam. Por amor, ele lhes estava dando o maior tesouro e por amor estes seguiam suas instruções. Esta era a essência da vida transcendental. Baseado neste amor, o movimento para a consciência de Deus, Krishna, cresceria. Não era surpreendente que alguns discípulos caíssem para o seu modo de vida materialista anterior, porém Prabhupada buscava aquelas almas sinceras que ficariam. Essa era a coisa importante, dizia ele. Mais vale uma lua do que muitas estrelas. Assim, mesmo uns poucos seguidores sinceros lograriam feitos maravilhosos. Os sinceros e inteligentes ficariam, e o Senhor Krishna Chaitanya dotá-los-ia de poder para executar os seus desejos de distribuir amor por Deus Krishna no mundo inteiro. E foi o que aconteceu. Não, eu sempre erro. Não foi o que aconteceu. É o que está acontecendo, né? Distribuindo os devotos, os seguidores fiéis de Prabhupada continuam distribuindo. Não, errei de novo. Prabhupada continua distribuindo o amor puro por Deus, Krishna Prema, através de seus seguidores sinceros no mundo inteiro. Agora saiu. Dessa maneira, os devotos aperfeiçoariam suas vidas. De fato, muitos discípulos já sentiam isso acontecer. A consciência de Deus, Krishna, surtia efeito porque eles praticavam-na sinceramente e porque Srila Prabhupada cuidadosa e pacientemente protegia as plantinhas do transcendental serviço prático e amoroso a Deus, cuidadosamente e pacientemente. É a plantinha do amor a Deus, o serviço prático e amoroso a Deus que ele semeara em seus corações. É, Prabhupada semeou as sementes do amor a Deus nos corações dos americanos e elas estão dando frutos. Os frutos do amor a Deus, os saborosos frutos do amor a Deus. Los Angeles, outubro de 1968, ao regressar, posso continuar? Srila Prabhupada encontrou os devotos morando e fazendo sua adoração num ótimo ponto do Boulevard Hollywood. Um grande grupo de canto e dança público de Hare Krishna, organizado por seu discípulo Tamal Krishna, cantava Hare Krishna nas ruas o dia todo e vendia revistas de volta ao Supremo, em quantidades maiores do que jamais se vendera antes. Cerca de 200 revistas por dia, com uma coleta de mais de $100. Então, certo dia, logo após a chegada de Prabhupada, o proprietário desalojou os devotos de seu local no Boulevard Hollywood. Sem nenhum templo, os devotos mudaram-se para localizações espalhadas pela cidade. No entanto, sempre que possível, todos se reuniam numa garagem que alguém lhes emprestava para a noite. E Srila Prabhupada cantava Hare Krishna com eles e dava palestras. Enfim, Prabhupada alugou uma antiga igreja cristã no Boulevard La Cienega. Ele introduziu uma adoração mais regulada à forma de Deus no altar e um festival de domingo bem mais organizado. A cada semana se promovia um novo festival, especialmente planejado com um grande banquete e centenas de visitantes. Esses novos programas em Los Angeles encorajavam Prabhupada e ele quis vê-los introduzidos nos centros da ISKCON por todo o mundo. Srila Prabhupada planejava ir para a Inglaterra, mas primeiro queria visitar o seu projeto rural na Virgínia Ocidental e também prometer aos devotos de São Francisco que compareceria a seu festival de carros do Senhor Jagannath em julho. Estas viagens para estabelecer e expandir a sua ISKCON Hare Krishna eram por si sós suficientes para mantê-lo ocupado. Todavia, ele também vivia meditando em sua tarefa de traduzir e comentar a literatura védica. Em Los Angeles, durante o mês de dezembro, Srila Prabhupada começara o Néctar da Devoção, um estudo resumido do Bhakti Ratsamrita Sindhu de Rupa Goswami. O Néctar da Devoção seria um manual para os seus discípulos, explicando elaboradamente a ciência e a prática da Bhakti Yoga. Junto com o Néctar da Devoção, ele também começara Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que em português recebeu o nome de O Livro de Krishna, em inglês Krishna Book, Um estudo resumido do 10º canto do Shrimad Bhagavatam. É, Prabhupada não tinha certeza de viver, né, para traduzir o 10º canto do Shrimad Bhagavatam, então ele fez um resumo do 10º canto, que é o Krishna Book, e em português o livro de Krishna, que está aí na loja Hare Krishna, né? Se não achar, fala com a gente que a gente passa o link. Onde eu estava, em Bimla? Aqui, ó. Visitando o templo apenas aos domingos, ele passava a maior parte do tempo em sua pequena casa, alugada nas imediações de Beverly Hills, onde trabalhava intensamente em seus dois importantes projetos literários. O mais ambicioso empreendimento literário de Prabhupada, todo o Shrimad Bhagavatam, consistia em pelo menos 60 volumes. Agora, com a compactação gráfica, está em 19 volumes. A última vez que imprimiu no Brasil eram 19 volumes. Ele começara na Índia em 1959 e o tempo todo estivera consciente de que aquela era uma tarefa gigantesca para alguém numa idade avançada. Agora, Krishna dava-lhe oportunidades tanto para escrever os textos védicos quanto para viajar, e ele trabalhava num ritmo espantoso. O desejo de seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, era a força que movia Prabhupada. Quanto tempo restar-lhe-ia para cumprir a sua missão, isso estava nas mãos de Deus, Krishna. Tudo cabia a Deus, Krishna. Caso Krishna queira matar-te, ninguém poderá te salvar. E se Krishna quiser te salvar, ninguém poderá te matar. Entretanto, embora sempre estivesse em consciência transcendental, não se deixando afetar pela velhice, Prabhupada estava ciente de que não tinha muitos anos pela frente. Ele tivera o tempo todo a visão de um movimento transcendental para todas as nações e culturas, e a fim de estabelecer isto, estava correndo contra o tempo. A atitude de urgência de Srila Prabhupada era a atitude natural de um pregador devoto de Deus, uma ambição de ocupar todos no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Sem a consciência de Deus, Krishna, todas as almas confundidas e condicionadas de Kali Yuga dirigiam-se rumo às consequências desastrosas de suas vidas pecaminosas. Portanto, o sentimento de urgência de Prabhupada era uma expressão de sua compaixão. Ele queria salvar os materialistas grosseiros que estavam cegos à existência da alma. Se eles desperdiçassem suas vidas humanas, sofreriam milhões de anos antes de obter outra oportunidade de despertar a sua consciência de Deus, Krishna, e voltar à morada eterna. O ataque cardíaco que Prabhupada sofrera em 1967 acelerara a sua atitude de urgência. Embora antes do ataque cardíaco ele frequentemente estivesse trabalhando como um jovem e tocasse tambor por horas a fio, agora o aviso de Krishna estava claro. A hora de sua morte deveria ter sido durante aquele ataque cardíaco, dissera Prabhupada. Mas como seus discípulos oraram, nosso mestre espiritual ainda não terminou o seu trabalho. Por favor, protegei-o. Krishna o poupara. De forma semelhante, na embarcação para os Estados Unidos em 1965, seu coração quase falhara. Porém, então, também Krishna salvara-lhe a vida. A dimensão da obra de Prabhupada era grandiosa. Mesmo que contasse com muitos anos de perfeita saúde, ele jamais poderia terminá-la. Prabhupada via que nas gerações futuras, muitas pessoas oferecer-se-iam para ajudar, e assim, através de um esforço combinado, o movimento para a consciência de Deus, Krishna, continuaria a combater as forças de Kali Yuga e salvaria o mundo inteiro. O Senhor Krishna Chaitanya predissera isso, e Prabhupada sabia que isso se tornaria um fato real. Mas a tarefa de formar as bases deste esforço universal cabia a Prabhupada apenas. E ele trabalhava incansavelmente, sabendo que, caso não estabelecesse um arcabouço completo, toda a missão poderia mais tarde malograr. A começar com o primeiro êxito de Prabhupada na cidade de Nova York em 1966, Krishna mostrara oportunidades ilimitadas de se difundir a consciência de Deus, Krishna. Mas quanto tempo restava? Só Krishna poderia dizer isso, e isso cabia a ele. Prabhupada permanecia ciente do grande alcance de sua missão e do espaço de tempo cada vez mais curto que tinha para completá-la. Sou um velho, costumava dizer a seus discípulos. Posso morrer a qualquer momento. Essa é a condição de todo mundo no mundo, né? O neném da barriga da mãe não sabe se nasce, mas morrer é certeza. A coisa mais certa da vida é a morte, Bimala. Nascer não sabe se nasce, mas morrer é certeza. Então todo mundo está nessa condição. Meu desejo é morrer lendo os livros de Prabhupada, né? Mas se vai se concretizar esse desejo, se é sincero ou não, aí já não é comigo. Srila Prabhupada recebia várias cartas por semana dos devotos em Londres. Agora era dezembro de 1968. Os devotos já estavam em Londres havia 4 meses e ainda não tinham um templo, nem sequer um local onde pudessem morar e fazer a sua adoração juntos. A maior parte do tempo eles visitavam famílias hindus, promoviam canto e dança público de Hare Krishna e compartilhavam o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Srila Prabhupada encorajara isto, mas após ouvir alguns relatórios concluiu que o programa estava paralisado. Os devotos não deveriam esperar muito dos hindus, disse ele. Eles ficaram desnorteados devido a tantos anos de domínio estrangeiro e perderam sua própria cultura, 3 pontinhos. Estou preocupado em pregar esta mensagem entre os europeus e os americanos. Os devotos ficaram abalados, mas sabiam que Prabhupada estava certo. Determinados a mudar as suas táticas, passaram a dar palestras em faculdades e universidades e a cantar e dançar Hare Krishna nas ruas. Estavam pregando para os ingleses, e isso caía bem. Ao escreverem a Prabhupada de que, embora houvessem conseguido pouco, eles estavam plantando a semente, Prabhupada replicou, a respeito de sua analogia de semear a semente da consciência de Deus, Krishna, a semente do amor a Deus, posso informar-lhes que há um provérbio bengali, Prabhupada cita aqui o provérbio e eu vou ler a tradução, isto quer dizer que frutas como castanhas e romãs, ou outras frutas e nozes valiosas, parecidas, levam algum tempo para frutificar. Eu gosto de jatubá, Bimala. Leva 14 anos para dar jatubá, imagina. É o que é bom demora, né? O que é bom não é barato. E Krishna é a joia mais rara. Imagina a semente do amor a Deus. Assim, qualquer coisa boa vem à nossa posse após luta e esforço árduos. Logo, a consciência de Deus, Krishna, é a melhor de todas as boas frutas. Portanto, devemos ter a perseverança e o entusiasmo necessários para obter o resultado. Nunca devemos ficar desanimados quando as coisas apresentam-se em ordem avessa. De qualquer forma, o seu trabalho honesto agora está frutificando. Dependam sempre de Deus, Krishna, e continuem trabalhando com entusiasmo, paciência e convicção. Ao longo da primavera e do verão de 1969, Prabhupada continuou viajando por seus centros americanos da ISKCON Hare Krishna de Los Angeles, e ele enviara Gora Sundara e Govinda Dasi, um jovem casal, ao Havaí, e ao convite deles de que viesse durante a estação das mangas, ele foi ao Havaí. Contudo, ao chegar lá em março, descobriu que não era a estação das mangas e que seus discípulos não haviam conseguido muito sucesso. Eles arranjaram empregos e trabalhavam de tempo integral só para se manterem. Nova York, 9 de abril de 1969. Prabhupada viajou para Nova York, o lugar onde nascera a sua sociedade consciente de Deus, Krishna, onde seu movimento crescia por quase 3 anos. Embora o centro estivesse estabelecido e seus livros estivessem sendo distribuídos, ele ainda assim tinha que fazer visitas para fortalecer os devotos. Sua presença dava-lhes determinação e coragem. Por 7 meses, eles tinham aguentado sem o seu toque pessoal, mas suas visitas, ocasiões em que se sentava em seus aposentos e reciprocava calorosamente com eles, eram vitais. Nada se poderia igualar a esses encontros íntimos. Muitos devotos, novatos e antigos, lotaram o apartamento de Prabhupada no número 26 da 2ª Avenida. Havia um repórter do Honolulu Advertiser, ou coisa parecida, que disse a Prabhupada: ele me fez umas perguntas e depois escreveu um artigo. O Swami é um homem pequeno, mas está transmitindo uma grande mensagem. Isso é verdade, sou pequeno, mas a mensagem, essa não é pequena. E Brahmananda mostrou a Prabhupada um globo com sinalizadores representando os centros da ISKCON Hare Krishna. Agora temos um na Carolina do Norte, disse Brahmananda. Então, ao todo são 15? Perguntou Prabhupada. E ele sorria e olhava diretamente de um devoto a outro. Quero que cada um de vocês vá e abra um novo centro Hare Krishna. Qual é a dificuldade? Levem um tambor, então virá alguém juntar-se-á a você e ele tocará os símbolos de mão. Quando cheguei aqui, Brahmananda e Achyutananda dançavam Hare Krishna, e após cantarem, centenas de homens virão para a sua lojinha e desfrutarão do canto e dança de Hare Krishna. As moças também? Perguntou Rukmini. Por que não? Disse Prabhupada. Krishna não faz distinção de roupa feminina ou roupa masculina. Quero dizer, o corpo feminino é mais fraco, mas transcendentalmente o corpo não conta. Na ausência do Senhor Nityananda, era sua esposa Jana Videvi quem pregava. Primeiro, vocês devem entender a filosofia, devem estar preparados para responder às perguntas. Krishna dá-lhes-á a inteligência. Eu também não estava preparado para responder a todas estas perguntas, mas Krishna dá inteligência. Após passar 8 dias em sua casa na cidade de Nova York, Prabhupada foi para Buffalo. Na Universidade do Estado de Nova York, em Buffalo, Rupanuga ensinava um curso reconhecido sobre Krishna Yoga, com cerca de 60 alunos matriculados, cantando regularmente o mantra Hare Krishna em Rosário, no Rosário Hare Krishna. Prabhupada ficou alguns dias ali dando palestras e iniciando discípulos. Em seguida foi para Boston para realizar mais iniciações e vários casamentos. Columbus, Ohio, 9 de maio de 1969. Os devotos haviam arranjado para Prabhupada, para que Prabhupada, peraí, deixa eu prestar atenção aqui, tá, Bimala? Os devotos haviam arranjado para que Prabhupada e Allen Ginsberg cantassem Hare Krishna no palco da Universidade do Estado de Ohio. Allen fora um amigo do movimento Hare Krishna desde os primórdios deste no Lower East Side. Logo após a chegada de Prabhupada em Columbus, ele visitou a casa de Prabhupada, com quem discutiu filosofia por várias horas. Allen, como sempre, era amistoso com Prabhupada, porém duvidava de que a consciência de Deus, Krishna, pudesse tornar-se popular nos Estados Unidos. A necessidade, dizia ele, é que haja um movimento religioso amplo, único e unificador nos Estados Unidos. Então aqui está Krishna, replicou Prabhupada, todo atrativo. Mas você poderá dizer, por que aceitar Krishna? Se você procura um elemento unificador, eu lhe digo, aqui está Deus, Krishna. Agora você pode analisar? Por que deveria alguém aceitar Krishna? E eu replicarei, por que não? Tudo o que você deseja ou espera do Supremo ou Unificador, tudo isso está em Deus, Krishna. Se Prabhupada quisesse popularizar o seu movimento, sugeria Allen, ele deveria começar a pensar em omitir muitos dos aspectos hindus sectários, tais como a indumentária, o alimento e o sânscrito. A consciência de Deus, Krishna, replicou Prabhupada, não era sectária nem hindu. O Senhor Krishna Chaitanya dissera que uma pessoa poderia cantar qualquer nome de Deus, contanto que cantasse. Quanto ao alimento, Prabhupada explicou que aceitava qualquer alimento desde que fosse puramente vegetariano, e a roupa, não havia restrição alguma a que os americanos usassem roupões soltos e raspassem suas cabeças. O mantra Hare Krishna, acrescentou Prabhupada, era um som natural e não era estrangeiro. Allen objetou, o mantra Hare Krishna soava como estrangeiro, talvez eles devessem pensar num mantra alternativo, mais americano. Aí ficaria americano, né, Zé? Não quero essa religião americana aí. Qualquer religião inventada em qualquer país é limitado àquele país, àquela língua, àquele povo, àqueles costumes. Agora, a consciência de Deus, Krishna, é a religião importada da morada eterna de Deus. É assim mesmo, replicou Prabhupada. Certas pessoas estão inclinadas a uma coisa e algumas a outras. E será assim até o fim da criação. Porém, nossa posição é que estamos em busca do centro, e aqui está o centro. No Hitchcock Hall do estado de Ohio, 1000 alunos ocuparam os assentos e mais 1000 lotaram os corredores e o palco. O programa começou com um canto e dança público de Hare Krishna liderado por Allen Ginsberg. Então Allen apresentou Prabhupada e Prabhupada deu a sua palestra. Quando Prabhupada começou o segundo e derradeiro canto e dança público de Hare Krishna da noite, os estudantes reagiram de maneira selvagem. Os que estavam sentados levantaram-se e dançaram Hare Krishna, alguns pulando em suas poltronas, e os que estavam nos corredores e no palco também aderiram. Em meio ao trovejante canto e dança público de Hare Krishna de aproximadamente 2000 vozes, Prabhupada começou a dançar Hare Krishna, pulando para cima e para baixo sobre o palanque do orador, com as mãos levantadas para o alto. Atirou flores de sua guirlanda e os estudantes disputaram-nas. O selvagem e estático canto e dança público de Hare Krishna continuou por quase uma hora, e então Prabhupada o encerrou. A seguir, centenas de estudantes aglomeraram-se em volta de Prabhupada fazendo-lhe perguntas. Muitos estudantes continuaram a cantar Hare Krishna enquanto deixavam o auditório e outros saíram chorando, movidos pelas novas sensações de felicidade transcendental. No dia seguinte, a noite estática de canto no Hitchcock Hall era o assunto do dia no campus. Prabhupada ficou satisfeito com a noite e descreveu o evento numa carta aos devotos de Los Angeles. Ontem, na Universidade Estadual de Ohio, tivemos uma reunião tremenda e aproximadamente 2000 estudantes dançavam Hare Krishna, batiam palmas e cantavam conosco. Assim, fica claro que a comunidade estudantil tem um bom potencial para aceitar esta filosofia Hare Krishna. Nova Vrindavan, 21 de maio de 1969. Acompanhado por Kirtanananda Swami Hayagriva, Prabhupada então viajou de Columbus ao projeto rural de Nova Vrindavan, nas colinas da Virgínia Ocidental. Quando seu carro atolou no jardim de um vizinho próximo à entrada da propriedade, Prabhupada decidiu caminhar os 3,5 km finais ao longo da lamacenta estrada de acesso à fazenda. Entretanto, a estrada logo terminou e Prabhupada e seus dois guias enveredaram por um atalho, adentrando-se na densa floresta. As árvores dos meados de maio ainda estavam criando folhagem e a luz do sol insinuava-se pelos ramos para um tapete de flocos púrpuros, brilhantes. Prabhupada caminhava rapidamente à frente de Kirtananda Swami Hayagriva, que apertavam o passo para acompanhá-lo. Um riacho tortuoso volta e meia atravessava o caminho e Prabhupada cruzava-o, pisando de pedra em pedra. O caminho, disse ele, não seria difícil de atravessar com um carro de boi. A floresta era uma verdadeira selva, exatamente como ele esperava e queria que fosse. No ano que passara, Prabhupada correspondera-se com Kirtananda Swami Hayagriva a respeito de Nova Vrindavan, e esta correspondência estabelecera as diretrizes da vida campestre consciente de Deus, Krishna. Prabhupada dissera que queria uma comunidade baseada em ideais védicos, com todos vivendo de maneira simples, criando vacas e explorando a terra. Os devotos teriam que desenvolver estas ideias gradualmente, e isto levaria tempo. Porém, mesmo no princípio, a tônica deveria ser vida simples e pensamento elevado. Como a comunidade permaneceria completamente afastada da cidade, a princípio pareceria inconveniente e austera, mas a vida seria pacífica, livre das ansiedades da sociedade urbana artificial, baseada no trabalho árduo, em busca de gozo dos sentidos. E o que era mais importante, os membros de tal comunidade serviriam a Deus, Krishna, e cantariam seu santo nome. Prabhupada falava pouco, caminhando ao longo do atalho como se estivesse em sua própria casa. Eles pararam à margem do riacho e Prabhupada sentou-se sobre um manto que Kirtananda Swami e Hayagriva estenderam para ele na grama. Estamos parando por causa de Kirtananda, disse Prabhupada. Ele está cansado. Prabhupada e seu grupo beberam água do riacho, descansaram brevemente e então continuaram. Ao contornarem uma curva na estrada, Prabhupada pôde ver uma clareira na colina em frente. Uma pequena casa de madeira e um curral erguiam-se na extremidade inferior da colina. Essas duas estruturas antigas, explicou Hayagriva, eram as únicas construções nos 48 hectares e meio de Nova Vrindavan. Como nenhum veículo passasse por ali, os caminhos estavam abarrotados de grama alta. Um salgueiro espalhava os seus ramos junto à velha casa. O lugarejo era a imagem da vida primitiva e imperturbada. Prabhupada gostava da vida simples de Nova Vrindavan, e todas as coisas simples que os devotos ofereciam-lhe, ele as aceitava com satisfação. Eles serviam-lhe farinha fresca de trigo cozida com leite, e ele apreciava muito. Ao ver o assoalho sujo da cozinha coberto com estrume de vaca, ele aprovou, dizendo que era exatamente como numa aldeia védica. Prabhupada também gostou de seu aposento no sótão, diretamente acima da sala do templo. Ele sacou as pequenas deidades de Radha e Krishna com as quais viajara pelo último mês e meio, e fez com que seu servo Devananda improvisasse um altar numa pequena mesa em um canto do aposento. Dispondo seus dois baús em forma de escrivaninha e colocando uma foto de seu mestre espiritual sobre um dos baús, imediatamente Prabhupada reassumiu seu esquema costumeiro. Ele tomava sua massagem no final da manhã, sentado ao lado de fora, e então banhava-se com a água morna em um chuveiro improvisado ao ar livre. Kirtananda Swami preparava o almoço costumeiro de Prabhupada, com caldo de ervilha, arroz e pães achatados, mais algumas plantas alimentares locais. No verão anterior, Kirtananda Swami e Hayagriva colheram e guardaram em conserva amoras pretas, que agora serviam a Prabhupada como molho picante de amora. Os pães achatados eram feitos de farinha de trigo integral recém-moída, e tudo era cozinhado a lenha. O melhor combustível para cozinhar, disse Prabhupada, era o estrume de vaca. A madeira era o segundo, o gás o terceiro e a eletricidade o último. Prabhupada passava a maior parte do dia ao ar livre, debaixo de uma árvore de diospireiro, a cerca de 4 metros da casa. Ele ficava sentado ali, lendo, numa mesinha construída por um dos rapazes, e de vez em quando ele erguia os olhos de seu livro e contemplava através do profundo vale até a colina distante, onde a floresta encontrava-se com o céu. À tardinha, os devotos reuniam-se sob a árvore de diospireiro com Prabhupada, sentados a conversar com ele até depois do pôr do sol. Eles encaravam o fato de Prabhupada viver com eles como uma demonstração prática da importância de Nova Brindavan. Se ele, o maior devoto de Deus, podia contentar-se vivendo de maneira simples e cantando Hare Krishna neste ambiente campesino, então eles deveriam seguir o seu exemplo. Comparando Nova Vrindavan à Vrindavana da Índia, Prabhupada disse que Nova Vrindavan era de algumas maneiras melhor. Vou ler de novo, Bima. Comparando Nova Vrindavan à Vrindavana da Índia, Prabhupada disse que Nova Vrindavan era de algumas maneiras melhor, visto que a Vrindavana da Índia estava agora infestada de homens mundanos. Há 500 anos, os principais renunciados de Vrindavana, seguidores do Senhor Krishna Chaitanya, escavaram os locais dos passatempos de Krishna em Vrindavana, e apenas devotos puros viviam ali. Porém, nos últimos anos, Vrindavana tornara-se um reduto de materialistas e impersonalistas. No entanto, Nova Vrindavan deveria admitir somente aqueles com inclinação transcendental. Na sociedade védica, disse Prabhupada, todos contentavam-se em viver dessa maneira, em uma pequena aldeia à margem de um rio. As fábricas não eram necessárias. Prabhupada desejava este modo de vida védico para o mundo inteiro, e Nova Vrindavan poderia servir de modelo para o benefício das massas. Nova Vrindavan não tinha telefone e precisava se ir buscar a correspondência a uma caminhada de 3,5 km. Nesse aspecto, dizia Prabhupada, Nova Vrindavan era como a Vrindavana da Índia. Ambas as Vrindavanas careciam de facilidades modernas. No entanto, essas dificuldades casavam bem com a filosofia dos devotos de Deus, de que as facilidades modernas não valiam o aborrecimento necessário para consegui-las. Um devoto aceita tudo que a natureza provê e gasta o seu tempo e energia praticando a vida transcendental. A única vaca de Nova Vrindavan era de uma raça mestiça branca e preta e chamava-se Kalia. E Prabhupada bebia um pouco de seu leite de manhã, ao meio-dia e à noite. Há 65 anos que não provava um leite como este, dizia ele. Algum dia, profetizou, Nova Vrindavan teria muitas vacas e seus úberes seriam tão carregados que o leite gotejante ensoparia os pastos. Embora o novo... Desculpa, o povo... Tá, Bimala, vou prestar atenção. Deixa eu tomar água depois dessa. Já deu bronca mesmo? Cadê? Aqui. Embora o povo do Ocidente não enxergasse o seu grande pecado de matar vacas e suas penosas reações kármicas, Nova Vrindavan demonstraria ao mundo as vantagens sociais, morais e econômicas da proteção às vacas e do uso de seu leite ao invés de matá-las e comer a sua carne. Prabhupada queria que os devotos de Nova Vrindavan construíssem cabanas. Queria muitas construções, mesmo que a princípio fossem primitivas, e apresentou um plano para uma estrutura simples de barro cozido. Também queria uma escola consciente de Deus, Krishna, pois o campo, dizia ele, seria o melhor local para ela. A cidade foi feita pelo homem, e o campo foi feito por Deus, dizia Prabhupada, parafraseando o poeta inglês Chopper. Os jovens estudantes deveriam aprender a ler, a escrever, bem como aritmética, e ao mesmo tempo deveriam tornar-se devotos puros de Deus. Poderiam imitar os passatempos de Deus, Krishna, e seus amigos vaqueirinhos em suas brincadeiras, com uma criança massageando Krishna, outra lutando com Krishna, tal qual no mundo transcendental. As mulheres de Nova Vrindavan, dizia Prabhupada, deveriam tomar conta das crianças, limpar o templo, cozinhar para as deidades e bater manteiga. Ele tinha muitos planos para Nova Vrindavan e estava apenas dando as sementes das ideias com poucos detalhes. Desenvolvam a seu bel prazer, dizia ele a Kirtanananda Swami. O que Prabhupada queria era uma comunidade védica ideal, com os membros produzindo sua própria comida e necessidades. Em outras palavras, autossuficiente. Se os devotos de Nova Vrindavan não pudessem se tornar autossuficientes, dizia ele, de nada adiantava eles ocuparem um pedaço de terra tão grande. Mesmo antes da visita de Nova Vrindavan, Prabhupada solicitara a Kirtanananda e a Hayagriva que planejassem a construção de 7 templos na propriedade. Estes 7 templos deveriam receber os mesmos nomes que os templos principais da antiga Vrindavan: Madana Mohana, Govinda Ji, Gopinata, Radha Damodara, Radha Ramana, Shama Sundara e Radha Gokulananda. Prabhupada disse que pessoalmente conseguiria deidades de Radha e Krishna para cada templo. Era inevitável que Prabhupada deixasse Nova Vrindavan. Cartas de Londres, Los Angeles e São Francisco impeliam-no a viajar. No dia de sua partida, os devotos de Nova Vrindavan importunaram-no, dizendo que ele não podia ir. Kirtananananda Swami chegou ao ponto de dizer que eles bloqueariam sua passagem pela estrada, mas Prabhupada o corrigiu: você não pode fazer isto ao mestre espiritual. Peraí. Acompanhado por Kirtananananda Swami e os devotos de Nova Vrindavan, Prabhupada caminhou ao longo da trilha da floresta. O campo de Nova Vrindavan era verdejante e o ar do verão quente e úmido. Prabhupada estava silencioso. Ele fora ali para encorajar os seus discípulos e ele próprio também ficar encorajado. Ali estava uma vida simples no campo, como o próprio Deus Krishna vivera, dependendo da terra e das vacas. Essa vaca Kalia fornecera um leite muito bom. As vacas de Nova Vrindavan não eram comuns. Sabiam que não seriam mortas. Até agora apenas poucos devotos estavam ali, mas pela graça de Deus, Krishna, outros viriam. Prabhupada e Kirtanananda Swami caminharam juntos ao longo da trilha da floresta, falando pouco, mas sua compreensão mútua era profunda. Prabhupada não lhe dera muitas instruções específicas. Posso continuar, Bima? Poucas palavras. É isso mesmo. Poucas palavras enquanto estava sendo. Prabhupada não lhe dera muitas instruções específicas. Poucas palavras enquanto estava sentado ou caminhavam juntos ao ar livre. Um gesto, uma expressão facial de prazer ou preocupação. No entanto, Kirtanananda Swami pôde compreender que Nova Vrindavan era muito querida de seu mestre espiritual e que deveria tornar-se querida dele também. Prabhupada garantiu-lhe que, como os devotos de Nova Vrindavan centralizavam-se no cantar de Hare Krishna, em servir as formas de Deus no altar e em proteger as vacas, Krishna os abençoaria com sucesso. A comunidade já era exitosa e Krishna continuaria a proteger os devotos contra todos os obstáculos e dificuldades. Ao fim dos 3,5 km de caminhada, Prabhupada, rodeado por seus seguidores, postou-se ao lado do carro que o levaria ao aeroporto em Pittsburgh, de onde voaria para Los Angeles. As suas malas, que foram trazidas numa carroça puxada a cavalo, foram arrumadas no bagageiro do carro e Prabhupada entrou no compartimento traseiro. Entre gritos de Hare Krishna e Prabhupada Ki Jai, o carro retirou-se pela rodovia rural e Prabhupada continuou cantando Hare Krishna em seu rosário. Regularmente, Prabhupada recebia notícias de seus 6 discípulos em Londres. Tendo pouco dinheiro e vivendo como casais separados em diferentes partes da cidade, eles encontravam a sua maior inspiração nas cartas de Prabhupada. Liam suas instruções repetidamente e sonhavam com o dia em que ele os visitaria em Londres. Embora a consciência de Deus Krishna tivesse sido divertida para os 3 casais em São Francisco, na Inglaterra, Embora a consciência de Deus Krishna tivesse sido divertida para os 3 casais em São Francisco, na Inglaterra ela tornava-se cada vez mais difícil. Por serem estrangeiros, não se permitia que os devotos ganhassem um salário, e exceto uns poucos contatos, não conheciam ninguém. Embora não lhes fosse possível viver juntos, tentavam manter a sua moral elevada e sua consciência de Deus, Krishna. Jamuna comenta: tive que mudar para um gueto jamaicano no último andar de um dos prédios. Era terrível. Dia após dia, eu me sentava e ouvia uma fita de Prabhupada cantando Hare Krishna. Era uma bela fita que ele acabara de fazer em Los Angeles. Eu orava a ele: por favor, venha, por favor, venha. Mukunda comenta: cartas, isso é o que nos mantinha vivos. Prabhupada escrevia dizendo: estou indo. 2 ou 3 vezes ele escreveu dizendo: chego aí em março. E respondíamos dizendo que queríamos conseguir um lugar primeiro. Realmente sentíamos que não seria conveniente que ele viesse, a menos que tivéssemos um lugar primeiro. Ele escreveu uma carta para minha esposa. Eu planejava ir por volta de março, mas o seu esposo não me permitiu. Que posso fazer? Prabhupada é muito expert em tudo, né, Bimala? Puxa vida! É um show em todos os níveis. Os devotos em Londres não viam Prabhupada havia 4 meses e mesmo assim não havia nenhuma data estabelecida para sua viagem. E embora às vezes ficassem desanimados e falassem em voltar para os Estados Unidos, eles perseveraram. Prabhupada prometera que viria quando eles conseguissem um templo. E essa promessa ajudava-lhes a lembrar-se de que o estavam servindo pessoalmente. Eles sentiam que era ele quem fazia o trabalho e que eles eram seus ajudantes. Sua ausência era apenas externa. Através de suas instruções, quer escritas, faladas ou lembradas no coração, sempre estava com eles. Ele os orientava constantemente. Enquanto testava vários planos para popularizar a consciência de Deus Krishna em Londres, Shyamasundara preparou um programa a que convidou muitos cidadãos proeminentes de Londres. Cerca de 100 pessoas responderam ao convite formal de Shyamasundara, um membro do parlamento, alguns oficiais do governo, mas principalmente pessoas jovens. Os devotos serviram um banquete e mostraram um filme de Srila Prabhupada caminhando à margem do lago Stow, no Parque Golden Gate. Prabhupada enviara uma fita gravada especificamente para a noite e os devotos destacaram-na como a atração especial da noite, muito embora não tivessem tido tempo de ouvi-la antecipadamente. Gurudasa ligou o gravador e subitamente apareceu a voz de Prabhupada: senhoras e senhores, por favor aceitem minhas congratulações no feliz ano de 1969 e bênçãos de Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, por sua bondosa participação nesta alegre reunião em consciência de Deus, Krishna. Embora Prabhupada houvesse gravado a fita no silêncio de seu aposento de Los Angeles, os devotos ficaram pasmados ao sentir a presença direta de Prabhupada pregando a consciência de Deus, Krishna, aos ingleses. O Senhor Krishna Chaitanya nos informou que a absoluta suprema personalidade de Deus, Krishna, pode descer através da vibração sonora transcendental, e assim, ao cantarmos o mantra Hare Krishna sem ofensas, entramos imediatamente em contato com Deus, Krishna, e sua energia interna. Então nos purificamos de imediato de todas as sujeiras existentes em nosso coração. Os visitantes mantinham-se sentados, ouvindo polidamente enquanto Prabhupada descrevia a árdua luta da alma ao transmigrar de corpo a corpo e o caminho da liberação da alma por meio do cantar de Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. A consciência de Deus, Krishna, era transcendentalmente colorida e plena de prazer transcendental. Poder-se-ia cantar Hare Krishna em qualquer lugar, na rua, no parque ou em casa. E Prabhupada concluiu, enfim, a sua palestra. Mas para nos reunirmos e sentarmos-nos juntos, necessitamos de um local de reunião. Portanto, é necessário que se estabeleça um templo do movimento para a consciência de Deus, Krishna, em diversos centros do mundo, não importa qual seja a cultura, filosofia e religião do país. A consciência de Deus, Krishna, é tão universal e perfeita que pode atrair a todos, independentemente de sua posição. Portanto, peço fervorosamente a todos vocês presentes a este encontro que nos ajudem a pôr em prática de maneira exitosa este grande movimento. Agradeço a todos mais uma vez. Houve uma pausa e então Prabhupada começou a tocar o harmônio e a cantar Hare Krishna. Depois disso, falou de novo: meus discípulos em Londres têm me pedido muito ansiosamente que visite aí, e também estou muito ansioso por vê-los a todos. Assim, tão logo haja oportunidade, irei com meu grupo de canto e dança público de Hare Krishna, que agora está atuando em Los Angeles, e isso será um grande prazer, todos vocês se encontrarem, e isto é tudo. Apenas poucas semanas após essa reunião, o grupo recebeu a sua primeira publicidade importante. Uma foto dos seis devotos e da pequena Saraswati apareceu em um artigo do famoso colunista Atticus no Sunday Times. Citou o Siguru Dasa dizendo: Hare Krishna é um canto pelo qual Deus dança em sua língua. Tente cantar Hare Krishna, Rainha Elizabeth, e veja a diferença. O artigo descrevia o grupo missionário vindo aos Estados Unidos, O artigo descrevia o grupo missionário vindo dos Estados Unidos como pessoas gentis, um pouco aéreas, mas de qualquer modo originais, citando a sua renúncia ao sexo ilícito e à intoxicação. O artigo comentava: poder-se-ia julgar essa renúncia insípida, mas eles parecem se dar muito bem com isso. E o que é capaz de lhes dar popularidade é o seu canto de Hare Krishna. Dentro de poucos dias, o mesmo artigo apareceu no San Francisco Chronicle, mas com uma nova manchete. O canto de Hare Krishna surpreende Londres. Prabhupada ficara contente ao ler a manchete. Na verdade, os seus discípulos casados foram exitosos onde os seus irmãos espirituais renunciados fracassaram. Embora vários irmãos espirituais eruditos de Srila Prabhupada tivessem dado palestras pela Inglaterra nos últimos 35 anos, apenas uma pessoa, uma idosa dama inglesa chamada Elizabeth Boutel, mostrara interesse. Jamuna escrevera a Prabhupada para saber se eles deveriam visitar a senhora Boutel. Ela recebera o nome de Vinoda Vanidassi, e Prabhupada respondeu: a história desta Vanidassi é que ela é uma senhora idosa, tem uma casa e pendurou um cartaz Gaudiya Mata, mas isso é tudo. Se quisessem, disse Prabhupada, eles poderiam fazer-lhe uma visita de cortesia e verificar se ela os deixaria usar a sua casa para canto de Hare Krishna. Um dos rapazes fora vê-la em sua casa localizada várias horas fora da cidade, mas de trás de sua porta fechada ela se recusara a recebê-lo, a menos que trouxesse uma carta de apresentação da Gaudiya Mata de Nova Delhi. Vinoda Vanidassi era o fruto de 35 anos de pregação de renunciados na Inglaterra, ao passo que em 4 meses os jovens missionários americanos de Prabhupada estavam surpreendendo Londres. Após morar vários meses dispersos pela cidade, os devotos encontraram um senhorio que lhes permitiu ficar juntos, isentos de aluguel, num depósito vazio em Covent Garden. Os devotos improvisaram um templo temporário e logo atraíram seus 3 primeiros devotos britânicos. Os novatos imediatamente aderiram ao regime consciente de Deus, Krishna, completo, incluindo roupa de sacerdote e a cabeça raspada, e adoraram isto. Os devotos eufóricos por ver a expansão de seu grupo e a potência de Prabhupada funcionando, decidiram telefonar para Prabhupada do escritório de seu senhorio. O telefone era o mesmo usado em conferências, e a voz de Prabhupada era ouvida no pequeno alto-falante da escrivaninha. Os devotos sentaram-se ao redor da escrivaninha, ouvindo tensamente. Prabhupada, disse Mukunda, temos alguns celibatários novos aqui. Ah, e eles estão cozinhando chapates? Perguntou Prabhupada do outro lado do oceano. Os devotos riram descontroladamente e então colaram-se para ouvir mais. Tá, vou prestar atenção, Bíblia. Se fica me apressando, eu erro. Os devotos riram descontroladamente e então colaram-se para ouvir mais. Não, disse Mukunda, mas estarão agora. Cada devoto contou a Prabhupada como sentia a sua falta, e este disse que também sentia a falta deles, e que viria tão logo eles pudessem conseguir um lugar. Após deixar os devotos ficar por 3 meses no depósito em Covent Garden, o proprietário anunciou que precisava utilizar o espaço, e os devotos teriam que se mudar. Os casais mudaram-se para 3 localizações separadas, e outra vez o seu forte espírito de grupo dissipou-se. Prabhupada começou a enviar 2 ou 3 cartas por semana aos casais dispersos, louvando-os por sua sincera determinação. Os devotos reuniram-se regularmente, mesmo que fosse apenas para mostrar suas mais recentes cartas um para o outro. Prabhupada escreveu para Mukunda sobre o seu desejo de pregar a consciência de Deus, Krishna, no Ocidente, especificamente em Londres. Quanto a mim, sempre desejo unicamente apressar a missão de minha vida, que é difundir a consciência de Deus, Krishna, na parte ocidental do mundo. Ainda tenho firme convicção de que, se puder estabelecer esse movimento por meio da ajuda de todos os rapazes e moças que agora juntaram-se a mim, então isso será um grande feito. Sou um velho, e já houve um aviso, mas antes de eu deixar este corpo, desejo ver alguns de vocês muito fortes na compreensão da consciência de Deus, Krishna. Estou muito contente e orgulhoso também de que vocês, 6 rapazes e moças, embora não tenham sido capazes de estabelecer um bom centro em Londres, ainda assim têm se esforçado ao máximo. E já chegou a notícia até a longínqua Índia de que meus discípulos estão fazendo um trabalho muito bom em consciência de Deus, Krishna. Assim, este é meu orgulho. Recebi uma carta de meu irmão espiritual informando-me que se publicou na Índia que no Vietnã também alguém está difundindo o movimento Hare Krishna. Assim, não há necessidade de desânimo se vocês continuarem com seu trabalho, aproveitando da melhor maneira a oportunidade que Krishna lhes dá. Não haverá motivo para ansiedade. Tudo está indo bem, mas, visto que agora vocês estão separados, A força de suas atividades parece estar um pouco perturbada. Portanto, tentem reunir-se no mesmo espírito com o que faziam. E nesse caso, com ou sem um templo, seu movimento continuará progressivamente. Não estamos muito preocupados quanto ao templo, pois a adoração no templo não é o fator primário nesta era. O fator primário é o canto e dança público de Hare Krishna. Mas às vezes, precisamos de um centro onde as pessoas possam reunir-se e encontrar-se. Assim, o templo é uma necessidade secundária. Portanto, façam tudo o que puderem para viverem juntos imediatamente. Estou muito ansioso por vê-los vivendo juntos novamente. Para os discípulos de Srila Prabhupada, sua instrução de que pregassem em Londres prendia-os muito mais do que qualquer outra obrigação. Ele estava em seus corações e eles não paravam de pensar nele. Ao cumprir suas ordens e tentar satisfazê-lo, eles sentiam-se impelidos, não pela força ou pela lei, mas pelo amor. Satisfazer o mestre espiritual é satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. Está vendo, Bimala? E para os discípulos sinceros de Prabhupada, satisfazê-lo parecia o fim em si mesmo. Los Angeles, 23 de junho de 1969. Após deixar Nova Vrindavan, Srila Prabhupada visitou o seu centro em Los Angeles, onde instalou as deidades de Radha e Krishna. Embora, como dissera seus discípulos em Londres, o fator primário fosse o canto e dança público de Hare Krishna, a adoração à forma de Deus no altar também era necessária. Em seus escritos, Prabhupada discorrera sobre a necessidade da adoração à forma de Deus no altar e aos poucos introduzira padrões cada vez mais elevados de adoração à forma de Deus em cada um de seus centros da ISKCON. Los Angeles, tendo se tornado o centro modelo da ISKCON Hare Krishna, era o lugar natural para ele introduzir um padrão mais opulento e exigente de adoração a Radha e Krishna. Enquanto mais de 100 devotos e convidados mantinham-se sentados no espaçoso saguão, Prabhupada banhou e vestiu as pequenas formas de Radha e Krishna e em seguida colocou-os no altar. Ele estava convidando Radha e Krishna a descer para dar a seus discípulos a oportunidade de servi-los. Ele estava oferecendo Radha e Krishna a seus discípulos com fé em que eles não os negligenciaram. Ele estava oferecendo Radha e Krishna a seus discípulos com fé em que eles não os negligenciariam. Se, de alguma forma, os devotos perdessem seu entusiasmo, explicou Prabhupada em sua palestra, então a adoração tornar-se-ia semelhante à idolatria. Se não houver vida, então será idolatria. Onde há vida, sentimento, então você pensa, onde está Deus, Krishna? Ah, aqui está Krishna. Oh, preciso servi-lo, preciso vesti-lo, preciso servir Radharani. Ela está aqui, oh, tenho que fazer isso muito bem e tanto quanto possível decorá-la com toda a minha habilidade. Se você pensa desta maneira, então está consciente de Deus, Krishna. Mas se pensa que a deidade é um boneco feito de bronze ou um ídolo, então Krishna reciprocará com você nestes termos. Caso você pense que isto é um ídolo feito de bronze, então ele permanecerá para sempre um ídolo feito de bronze para você. Mas caso você se eleve a uma plataforma superior de consciência de Deus, Krishna, então Krishna, este mesmo Krishna, conversará com você. Este Krishna conversará com você. Em cada visita a cada centro, Prabhupada dava mais serviço aos devotos, aprofundando seu compromisso para com Deus, Krishna. Na realidade, todos os diversos serviços estavam sob a responsabilidade do mestre espiritual, dizia ele. E quando um discípulo limpava o templo ou realizava qualquer serviço, ele fazia isto como ajudante do mestre espiritual. E qualquer trabalho feito inadequadamente causava ansiedade ao mestre espiritual. Caso os devotos caprichosamente mudassem a adoração à forma de Deus, Krishna, ou negligenciassem o templo, então, mais do que qualquer discípulo, Prabhupada sentiria aflição. Sempre que Prabhupada percebia algum discípulo ávido por aceitar mais ansiedade para pregar a consciência de Deus, Krishna, confiava a maior responsabilidade a tal devoto. Ansiedade para servir Deus, Krishna, dizia Prabhupada, era a maior satisfação. Como Bhaktivinoda Thakur afirmara, a dificuldade que eu encontrar em vosso serviço prático e amoroso considerarei a maior felicidade. Prabhupada explicava que a satisfação do devoto baseia-se na satisfação dos mestres espirituais anteriores e que a melhor forma de conseguir isso é estar em pregar as almas caídas. Vou ler de novo, Bimala. Se a gente entender isso, poxa vida, não precisa entender mais nada, né? Porque não param de nascer almas condicionadas. Então, cada vez mais, tem que se distribuir mais livros, mais e mais livros, porque não param de nascer almas condicionadas, ávidas pelo prazer, pelo conhecimento e pela eternidade. É o que todos os seres vivos buscam. E só os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade, podem dar esse prazer, esse conhecimento e essa eternidade. Ninguém mais. Prabhupada explicava que a satisfação do devoto baseia-se na satisfação dos mestres espirituais anteriores e que a melhor forma de conseguir isso está em pregar as almas caídas. Até o ponto em que os devotos cumpriam tal ordem, satisfaziam seu mestre espiritual e, subsequentemente, eles próprios sentiam satisfação. Prabhupada dava o exemplo de Krishna e as vaqueirinhas. Quando as vaqueirinhas satisfaziam Krishna na dança eterna do amor, Krishna sorria, e ao verem o sorriso de Krishna, a felicidade e a beleza das vaqueirinhas aumentavam 1 milhão de vezes. Ao ver a beleza recém-aumentada das vaqueirinhas, Krishna ficava mais satisfeito, e assim a felicidade e a beleza das vaqueirinhas aumentavam mais ainda. Esta competição amorosa intensificava-se cada vez mais de maneira ilimitada. Mesmo nos relacionamentos entre mestre espiritual e discípulo, prevalecia um sentimento de competição amorosa, cada um desejando servir ao outro, sem buscar servir a si mesmo. Prabhupada aumentava os deveres e responsabilidades de cada um, em cada um de seus centros da ISKCON Hare Krishna. E os discípulos sinceros adiantavam-se para aceitar as responsabilidades. Assim, todos sentiam satisfação. Isto era serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna. Estar livre de todos os desejos materiais e servir a Deus, Krishna, segundo a orientação do mestre espiritual e das escrituras autorizadas. Ao dizer que seus discípulos ficariam felizes servindo a Deus, Krishna, Prabhupada falava respaldado em sua própria percepção profunda de tal êxtase. Sempre que instalava uma deidade em algum templo, o êxtase de Prabhupada era maior do que o de qualquer um de seus discípulos. Os festivais de carros do Senhor Jagannatha no Parque Golden Gate ou em qualquer atividade de pregação pública, ele era o mais animado. Mais do que qualquer um de seus discípulos, era ele quem queria que o público viesse, cantasse e dançasse Hare Krishna no templo e visse as formas de Deus no altar. E quando isso acontecia, era ele quem ficava mais satisfeito. E se um discípulo caía, era Prabhupada quem ficava mais descontente. Tampouco o Prabhupada estava alheio aos pormenores da administração dos templos. O custo das coisas, como o público via os devotos, como cada discípulo avançava. Embora seus discípulos encarassem-no como o mais elevado dos devotos de Deus e um companheiro íntimo do Deus Supremo, Krishna, eles sabiam que ele estava sempre disponível para orientá-los em seus serviços. Ele era seu líder, mas estava com eles. Estava muito acima deles, mas permanecia junto deles. Só raramente ele deixava-os para trás, como na instalação da forma de Deus no altar de Los Angeles, quando começou a chorar, falando diretamente para Deus, Krishna. Krishna, sou muito degradado e caído, mas tenho isto a oferecer-lhe, por favor, aceite-o. Exceto por esses momentos raros, os discípulos de Prabhupada viam-no pregando e servindo juntamente com eles. É, o líder é assim, né? Ele lidera. Ele lidera, Bhimana. Como lidera? Através do próprio exemplo. Como que é? A privacidade não rima com santidade. São Francisco, 25 de julho de 1969. No dia anterior ao festival de carros do Senhor Jagannatha, Prabhupada chegou ao aeroporto de São Francisco, onde um grupo de 50 devotos saudou cantando Hare Krishna. Os repórteres adiantaram-se com o que lhes parecia ser uma pergunta importante e relevante. Swami, qual é a sua opinião sobre a recente aterrissagem na Lua da nave espacial tripulada por americanos? Devo lisonjeá-los ou falar-lhes a verdade? Perguntou Prabhupada. A verdade, disseram eles. É uma perda de tempo, pois isso não lhes traz qualquer benefício, uma vez que vocês não podem viver lá. O tempo poderia ter sido gasto melhor na consciência de Deus, Krishna. Precisamos ir para além deste universo, ao céu transcendental, que é eterno, não sujeito ao nascimento, morte, velhice e doença. O São Francisco Chronicle publicou uma foto e uma história. Êxtase, abre aspas, êxtase no saguão B, ponto final e fecha aspas. No dia da parada de carros, o Senhor Jagannatha, 100 devotos e uma multidão de 1000 pessoas reuniram-se na rua Hague, diante do alto carro do Senhor Jagannatha. As deidades de Jagannatha, Subhadra e Balarama, de sua elevada plataforma dentro do carro, sorriam para a multidão embaixo. Um grupo de devotos músicos sentou-se dentro do carro e fez os testes de última hora em seu sistema de alto-falantes e começou o canto e dança público de Hare Krishna. No centro do carro, logo abaixo da plataforma das deidades, um assento elevado estofado de vermelho aguardava a chegada de Prabhupada. À medida que o carro de Prabhupada aproximava-se, ele pôde ouvir os gritos dos devotos e assim que pisou fora do carro, viu todos eles prestarem reverências. De mãos postas e sorrindo, agradeceu a seus discípulos entusiásticos e com prazer olhou em volta para a grande multidão que já se formara. Voltando-se em direção ao carro, contemplou as formas de Deus em seu trono, as mesmas formas de Deus que inauguraram o festival de carros nos Estados Unidos, 2 anos antes. Elas estavam belamente vestidas e enguirlandadas, e símbolos multicoloridos e espessas guirlandas de cravos vermelhos decoravam-lhe o carro. A cada ano, o festival de carros do Senhor Jagannatha tornava-se mais maravilhoso. E Prabhupada se curvou perante Jagannatha, Baladeva e Subhadra. E todos os seus discípulos curvaram-se com ele. Enquanto Prabhupada tomava o seu assento no carro, o canto e dança público de Hare Krishna começou de novo e o carro começou a se mover lentamente, puxado com 2 longas cordas por dúzias de homens e mulheres. Um punhado de incensos a queimar espalhava nuvens aromáticas da plataforma das deidades acima da cabeça de Prabhupada, enquanto o carro movia-se lentamente pela estrada em direção ao parque. Quantas pessoas estão atrás de nós? Perguntou Prabhupada, voltando-se para Tamal Krishna, que estava a seu lado no carro e estivera liderando o canto e dança público de Hare Krishna. Tamal Krishna subiu atrás e avaliou a multidão, tanto quanto pôde ver. 5000. Cante, Jaya Jagannatha, disse Prabhupada, e então Tamal Krishna parou de cantar Hare Krishna, passando a cantar Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha. Por toda a parada, Prabhupada manteve-se sentado, observando serenamente com sua mão direita no saquinho do rosário, cantando Hare Krishna. A grande multidão consistia principalmente de jovens hippies, mas também incluíra homens de negócios vestidos com terno e gravata, pessoas idosas com seus netos e família, e alguns cães vadios, uma multidão mista de domingo. De repente, os devotos na dianteira começaram a gritar: "Parem, parem o carro, parem o carro!" Em frente, um arco baixo de uma ponte no parque estendia-se sobre o caminho da estrada. Os devotos deram um jeito de parar o carro de 10,5 metros de altura um pouco antes de este alcançar a ponte. Embora parecesse que a parada houvesse chegado a um impasse imprevisto, o canto e dança público de Hare Krishna continuou invencível. No ano anterior, a procissão fizera esta mesma rota com um carro menor, e mesmo então Shyamasundara tivera que subir e serrar a haste. No entanto, este ano Nara Narayana projetara uma cúpula que colapsava, dotada de uma manivela para abaixar o dossel e a estrutura superior. Ao ouvir falar destes planos, Prabhupada perguntara: "Você tem certeza de que quer depender de meios mecânicos? Isto pode acabar num desastre." Agora chegara a hora de abaixar o dossel e a manivela não funcionava. Oh, Hari, oh, Hari, oh, Hari. Ai, não é fácil, não. Com o carro parado em frente à ponte, os cantores de Hare Krishna reuniram-se em maior número, encarando Prabhupada e o Senhor Jagannatha. Debaixo da ponte, pelo menos 1000 vozes cantavam juntas, criando um eco incrível. Então Prabhupada levantou-se, ergueu os braços para a multidão e começou a dançar Hare Krishna. Bhavananda comenta: "Todo mundo ficou selvagem, o som era tão estrondoso que a gente ficava surda debaixo daquela ponte. Prabhupada dançava Hare Krishna, pulava sobre o carro." Nara Narayana comenta: "Ele dançava Hare Krishna e à medida que assim o fazia, seus pés esmagavam as flores. Sua guirlanda se quebrou e as flores começaram a cair por toda a parte enquanto ele dançava aos saltos. Ele saltava com muita determinação, quase como em câmera lenta." Tamal Krishna comenta: "Prabhupada pulava para cima e para baixo e o povo ficou louco ao vê-lo em completo êxtase. Ele continuava pulando e lentamente girou em volta até que ficou face a face com o Senhor Jagannatha. Prabhupada sentou-se e o carro ainda continuava parado. As pessoas estavam berrando. 'O que eles querem?' perguntou Prabhupada a Tamal Krishna. 'Acho que eles querem vê-lo dançar novamente.' E Prabhupada replicou Tamal Krishna: 'Você acha?' 'Sim.' Então ele se levantou e pôs-se a dançar Hare Krishna outra vez. Com o capuz de lã branca empurrado para trás de sua cabeça, seus braços estendidos, a mão direita ainda empunhando a bolsa com o saquinho do rosário, o seu dedo indicador direito esticado e longos roupões flutuando, Prabhupada continuava sua dança estática. Os estáticos cantos e danças continuaram. Após cerca de 15 minutos, Nara Narayana finalmente conseguiu fazer a manivela funcionar e o dossel veio abaixo. Novamente, o carro do Senhor Jagannatha se moveu adiante, cruzando a ponte e indo mais à frente através do parque. A multidão agora crescera, já eram 10 mil pessoas. Isto era muito maior do que qualquer festival consciente de Deus, Krishna, jamais promovido antes." Bhavananda comenta: "Muitas daquelas pessoas que compareceram ao festival de carros do Senhor Jagannatha estavam drogadas. Naturalmente não estavam drogadas, mas nosso barato..." Tá, Bimala, eu vou prestar atenção. Posso continuar? Tá. "Naturalmente não estávamos drogados, mas nosso barato era maior do que o deles. Isso podíamos entender. Todos estavam rindo, dando gargalhadas, todos estavam em êxtase, todos dançavam, todos cantavam Hare Krishna. E estávamos fazendo isso mais do que qualquer outra pessoa. Cantávamos mais Hare Krishna, ríamos mais e sentíamos mais liberdade. Éramos livres para ter as cabeças raspadas, livres para usar roupa de sacerdote laranjada, livres para tocar um búzio e livres para rodopiar e pular pela rua. Mesmo se você fosse um hippie, não poderia ser mais incrível do que o carro do Senhor Jagannatha, pois ninguém mais parecia tão chocante do que ele. Os hippies vinham trajados com adornos, com grandes plumas no cabelo e coisas assim, mas eram ofuscados quando comparados ao Senhor Jagannatha. A rota da parada terminou num salão de dança à beira-mar, o auditório do Family Dog, onde os devotos serviram 10.000 pratos de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, que tinha salada de frutas, molho... É difícil falar essas coisas. Salada de frutas, molho picante de maçã, o doce halava e pedaços de melancia. Embora o carro houvesse parado, o canto de Hare Krishna continuou enquanto o Prabhupada conduzia a multidão para dentro do auditório até um palco e altar improvisado que os devotos erigiram entre os enfeites bizarros do salão de dança. Uma gravura gigante em seda do Senhor Krishna Chaitanya cobria a mandala tibetana do salão e viam-se quadros do Senhor Vishnu e de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sobre o palco. As deidades de Jagannatha agora olhavam para baixo desde a sua plataforma elevada, situada acima do assento de Prabhupada, e uma estátua enguirlandada do Senhor Krishna observava tudo sobre um pilar de mármore. Assim que Prabhupada começou a falar, a multidão se acalmou. Ele citou uma canção de Narottama Dasa Thakur. Meu querido Senhor Krishna Chaitanya, por favor, tem misericórdia de mim. Não encontro ninguém tão misericordioso como tu. Atraindo a atenção da audiência para a grande gravura em tela de seda do Senhor Krishna Chaitanya, Prabhupada descreveu a misericordiosa distribuição do santo nome de Krishna, feita pelo Senhor Krishna Chaitanya. O Senhor Krishna Chaitanya disse, ele estava ensinando a mesma coisa que o Senhor Krishna ensinara no Bhagavad Gita. Meus queridos filhos, não sofram nesta condição abominável de existência material. Voltem para mim, voltem para casa, gozem de vida eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento. Prabhupada explicou a simplicidade da consciência de Deus, Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya apareceu há 500 anos para estabelecer os princípios diretos do Bhagavad Gita. Ele mostrou que mesmo não compreendendo o processo da religião, todos devem simplesmente cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Os resultados são práticos. Por exemplo, quando nós estávamos cantando Hare Krishna, todas as pessoas aqui reunidas aderiram, mas agora, enquanto falo sobre filosofia, alguns estão saindo. Isto é muito prático, pode-se ver. O mantra Hare Krishna é tão encantador que qualquer pessoa, em qualquer condição, pode participar. E se continuar cantando Hare Krishna, ela gradualmente desenvolverá o seu amor latente por Deus. É muito simples. Solicitamos a todos que cantem o mantra Hare Krishna e tomem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Essas duas palavras são problemáticas, Bill. O que você fez hoje? Ah, não pode falar, não ofereceu ainda. Onde eu estava, hein? Ah, aqui, ó. Cadê? Ih, perdi, hein? Aqui, ó. E se continuar cantando Hare Krishna, a pessoa desenvolverá o seu amor latente por Deus. É muito simples. Solicitamos a todos que cantem o mantra Hare Krishna e tomem Krishna Prasadam. Quando estiverem cansados de cantar Hare Krishna, o alimento oferecido a Deus estará pronto. Vocês podem tomar Krishna Prasadam imediatamente. E se vocês dançarem, então todos os exercícios físicos serão krishnaizados. E todas as tentativas dos processos de yoga, meditação, serão alcançados por este método simples. Assim, cantem Hare Krishna, dancem. tomem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Mesmo se vocês não ouvirem esta filosofia a princípio, ela agirá e vocês elevar-se-ão à plataforma máxima de perfeição. Nos meados de um inverno de luta, verificou-se uma mudança afortunada para os devotos de Londres. O encontro com George Harrison dos Beatles aconteceu. Por um longo tempo, os devotos vinham pensando nos meios de fazer com que os Beatles cantassem Hare Krishna. Uma vez, eles enviaram para a Apple Record, o estúdio de gravação dos Beatles, uma torta de maçã onde as palavras Hare Krishna estavam escritas. Uma outra feita enviaram uma maçã de presente com o mantra Hare Krishna impresso nela. Eles chegaram a enviar uma fita de um de seus cantos e danças públicos de Hare Krishna e receberam uma carta de evidente rejeição da Apple Records. Assim, pareceu ser um arranjo especial de Krishna, quando Shyamasundara encontrou-se subitamente com uma das mais cobiçadas celebridades do mundo, George Harrison. Numa sala lotada da Apple Records, Shyamasundara, com a cabeça raspada e usando roupões, aguardava uma oportunidade de ter algumas palavras com alguém vinculado aos Beatles. Então, George Harrison desceu as escadas vindo de uma reunião. Assim que entrou na sala, viu Shyamasundara. Dirigindo-se para perto de Shyamasundara e sentando-se a seu lado, perguntou: onde vocês andavam? Eu estava tentando encontrar os Hare Krishnas pelos últimos 2 anos. E Shyamasundara e George conversaram juntos por 1 hora, enquanto todos os demais rodeavam-nos. Eu estava realmente querendo falar com vocês, disse George Harrison. Por que vocês não vêm à minha casa amanhã? E no dia seguinte, Shyamasundara foi almoçar com George Harrison, onde se encontrou com os outros Beatles, Ringo Starr, John Lennon e Paul McCartney. Todos eles tinham perguntas, mas o interesse de George Harrison era especial. George Harrison comenta: eu tinha uma cópia do álbum Hare Krishna em que Srila Prabhupada canta Hare Krishna com os devotos. Eu estava com o disco há pelo menos 2 anos. Eu o consegui na semana em que foi gravado e gostei logo de cara dele. A gente sente atração por essas coisas. Assim, eu costumava tocar isso muitas vezes. Muito antes de encontrar Shyamasundara, Gurudasa e Mukunda, eu já cantava o mantra Hare Krishna. Me agradou muito ouvir o mantra Hare Krishna e ter uma cópia do disco. Eu sabia algo sobre Prabhupada porque lera todas as anotações explicativas daquele álbum. Tendo estado na Índia antes, podia adivinhar de onde vinham os devotos com o estilo de roupa alaranjada e as cabeças raspadas. Vira-os nas ruas de Los Angeles e de Nova York. Por ter lido muitos livros e ido em busca de yogis, meu conceito dos devotos não era como os de outras pessoas, que pensam que os devotos escaparam de um hospício com seus pijamas laranjados. Não, eu sabia do que se tratava, e era algo muito especial e sério, com muito mais austeridades do que em outros grupos, como o fato de não se usar café, chá, chocolate. E Shyamasundara continuou a visitar George Harrison regularmente e logo se tornaram amigos. George Harrison, que estivera praticando um mantra que Maharishi Mahesh Yogi lidera, começou a ouvir pela primeira vez sobre Bhakti Yoga e a filosofia védica. Conversava abertamente com Shyamasundara, Gurudasa e Mukunda sobre sua busca espiritual e suas percepções da lei do karma. George Harrison comenta: um yogi que encontrei na Índia disse: você realmente é sortudo, tem juventude, fama, fortuna, riqueza, mas ao mesmo tempo, isso não é o suficiente para você. Você quer saber sobre algo mais. A maioria das pessoas nem sequer chega ao ponto de compreender que há algo além deste muro. Elas só estão tentando subir ao topo deste muro, serem capazes de comer e ter uma boa casa e sentirem-se confortáveis e tudo mais. Mas eu tive a fortuna de obter tudo isso a tempo de compreender que há algo mais na vida, ao passo que a maioria das pessoas se desgasta só tentando alcançar coisas materiais. Após uma visita ao Regensburg, em 1967, George Harrison começara a sentir-se culpado por seu papel em promover a cultura do LSD. Ele tivera a impressão de que os hippies do Regensburg eram artesões criativos, mas ao vê-los drogados, sujos e sem esperanças, uma extensão litorânea do Bowery, sentiu-se parcialmente responsável por aquilo. Decidiu usar a sua posição influente, escrevendo e cantando canções sobre algo mais do que essas coisas psicodélicas e sexo. Ele também passou a sentir um interesse crescente na espiritualidade indiana devido ao karma de suas vidas anteriores. Achava que ele deveria fazer isso. George Harrison comenta: "Eu me sinto à vontade com Deus, Krishna. Acho que é algo que está em mim desde algum nascimento anterior. Assim, era como se a porta estivesse se abrindo para mim naquela época, mas era também como um quebra-cabeças, e eu necessitava de todas essas pequenas peças para formar uma imagem completa." E isso é o que vem acontecendo quando os devotos, juntamente com o Swami Bhaktivedanta, aparecem, ou quando algum devoto me dá um livro, ou quando ouço aquele álbum. Tudo se encaixa lentamente. E essas são algumas das razões porque mostrei-me receptivo a Shama Sundara e Guru Dasa na primeira vez que vieram a Londres. Sejamos francos, se eu tivesse que tomar partido e minha opinião fosse levada em consideração, então ficaria com esses rapazes ao invés de com aquelas pessoas certinhas a quem chamam de santos. George Harrison ofereceu-se para ajudar os devotos a conseguir uma casa em Londres, e ele e Shama Sundara falaram em fazer um disco Hare Krishna, mas Shama Sundara nunca o pressionou. George Harrison era o superastro fascinante, o Beatle sossegado e sério, o fabuloso guitarrista e cantor que tinha acesso a todos os grandes, aos presidentes e às rainhas, aonde quer que fosse. E Shama Sundara tinha o seu próprio fascínio. Era alto, 1,85 m, e embora de cabeça raspada, era surpreendentemente belo. E era um devoto de Deus plenamente dedicado à espiritualidade indiana, da qual George Harrison tanto gostava. Quando Prabhupada ouviu falar sobre George Harrison, levou a sério a possibilidade de que George Harrison pudesse aceitar completamente a consciência de Deus, Krishna. Levando isso à conclusão lógica, Prabhupada pressentiu uma revolução mundial de consciência de Deus, Krishna, encabeçada pelos Beatles, conscientes de Deus, Krishna. Peraí, Bimala, deixa eu tomar... Entende-se de sua carta que o senhor George Harrison simpatiza com o nosso movimento Hare Krishna. E se Krishna realmente está satisfeito com ele, com certeza ele será capaz de juntar-se a nós na missão de expandir o movimento de canto e dança público de Hare Krishna por todo o mundo. De alguma forma, os Beatles tornaram-se o centro de atração dos países europeus vizinhos e também dos Estados Unidos. Ele sente-se atraído ao nosso movimento de canto e dança público de Hare Krishna. E se o senhor George Harrison assumir o papel de liderança na organização de um grande grupo de canto e dança público de Hare Krishna, consistindo nos Beatles e em nossos rapazes da ISKCON, certamente mudaremos a face do mundo tão politicamente atormentado pelas manobras dos políticos. Para os devotos em Londres, a amizade de George Harrison aumentava a excitação que sentiam pela vinda de Prabhupada a Londres. Agora que uma personalidade mundialmente famosa aguardava o encontro com Prabhupada, eles percebiam que talvez houvesse uma outra maneira de agradá-lo e fazer da pregação em Londres um êxito. George Harrison, por sua associação com a consciência de Deus, Krishna, e por força de sua própria evolução espiritual, passou a expressar sua devoção ao Senhor Krishna em suas canções. Lendo o Bhagavad Gita como ele é de Prabhupada, ele pôde apreciar que a concepção pessoal de Deus estava acima da impessoal. Gurudasa mostrou a George Harrison o verso no Gita, onde Krishna diz que ele é a base do Brahman impessoal. George Harrison gostou do conceito da consciência de Krishna, mas acautelava-se contra mostrar devoção exclusiva a Prabhupada e a Krishna. Portanto, os devotos lidavam com ele nestes termos, de modo a não perturbá-lo. Em 11 de janeiro, Srila Prabhupada escreveu outra carta aos devotos em Londres, expressando mais ideias de como George Harrison poderia servir melhor a Deus, Krishna. Estou muito contente de que o Senhor George Harrison esteja compondo canções como o Senhor a quem ignoramos por tanto tempo, e ele é muito introspectivo. Quando realmente nos encontrarmos, poderei lhe revelar os sentimentos de separação de Krishna, e eles serão capazes de inspirar canções muito atrativas, de modo que o público as receba bem. O público necessita de tais canções, e se elas forem entregues por meio de bons agentes como os Beatles, sem dúvida serão um grande êxito. E batata, né? As músicas que os Beatles fizeram e George Harrison fez para Krishna foram as que mais vendem até hoje. São as que mais vendem até hoje. Prabhupada alertou os devotos que não dependessem simplesmente da ajuda de George Harrison, mas que eles mesmos tentassem encontrar um prédio e alugá-lo. No entanto, George Harrison queria ajudar e novamente sugeriu que os devotos gravassem um disco nos estúdios da Apple. Uma velha ideia favorita dos devotos de Londres era conseguir que os Beatles gravassem um disco cantando Hare Krishna. Se os Beatles assim o fizessem, certamente o mantra tornar-se-ia mundialmente famoso. George Harrison gostou da ideia, mas achava melhor que os devotos cantassem e ele produzisse o disco na etiqueta Apple, na etiqueta Apple Records. Vocês, rapazes, façam o dinheiro ao invés de nós o obtermos, disse ele. Vamos gravar um disco. Assim, os devotos dirigiram-se à casa de George Harrison para uma sessão de canto. George Harrison acompanhou com sua guitarra e poucas semanas mais tarde os devotos retornaram e ouviram a fita. Como George estivesse disposto a tentar uma sessão no estúdio, os devotos concordaram em encontrá-lo e ao seu amigo músico Billy Preston nos estúdios Trident, na Alameda de Santa Ana em português, viu? Ou coisa parecida. Eles gravaram por algumas horas e a fita soava bem. George Harrison e Shyama Sundara combinaram uma data para a gravação final. No dia da gravação, cerca de 12 devotos, incluindo alguns novos ingleses, reuniram-se nos estúdios de gravação da EMI na Abbey Road. Quando o primeiro grupo de devotos chegou no Mercedes de George Harrison, uma multidão de adolescentes começou a cantar Hare Krishna no tom popularizado pelo musical de rock Hair. Enquanto Jamuna aplicava o barro sagrado dos devotos de Deus nas testas dos técnicos de gravação, Malati pôs-se a desempacotar as cestas de piquenique de Krishna Prasadam, alimentos que foram oferecidos a Deus no altar, que trouxera, e alguns dos outros devotos penduraram quadros de Krishna e acenderam incensos. O estúdio ficou krishnaizado. Com esse disco é demais, hein? Radha Krishna Temple, tem no mundo inteiro aí, Radha Krishna Temple. Com Paul McCartney e sua esposa Linda operando o painel de controle, a sessão de gravação começou. Todos trabalharam rapidamente, fazendo o lado 1 do disco de 45 rotações, em cerca de uma hora. George Harrison tocou o órgão e Mukunda o tambor. Jamuna liderava o canto com Shyama Sundara fazendo a segunda voz, e as outras vozes misturavam-se num coro. E para que a coisa saísse perfeita, todos concentraram-se em Prabhupada e oraram por força transcendental. Na quarta tomada, tudo correu impecavelmente com Malati espontaneamente tocando um gongo de bronze no final. Então, eles gravaram o lado 2 do disco, orações a Srila Prabhupada, ao Senhor Krishna Chaitanya e a seus associados, os 6 principais renunciados de Vrindavana. A seguir, George Harrison introduziu o contrabaixo e outras vozes na gravação. Os devotos, os engenheiros de som, todos gostaram muito do resultado final. Vai ser um barato, prometeu George Harrison.